É muito mais que botar músicas para tocar. É composição, criação, transcriação, é a elevação da eletrônica ao estado de arte musical. Esse é o trabalho dele, do DJ. DJ, duas letrinhas que movem milhões em cifras, cifrões e pessoas. Nessa mega indústria, um jovem goiano levou a música eletrônica made in Brasil a um status inédito. Hoje, ele é o artista brasileiro mais tocado nas plataformas digitais. Tem mais de 10 milhões de ouvintes por mês. Bota todo mundo pra dançar. Vamos aplaudir Alok! E fala com as culturas mais diferentes, os países asiáticos, europeus, latino-americanos, americanos. Fala com todo mundo. Como é que você explica?
É uma música que eu saí muito do segmento eletrônico, acabei abrangendo um público mais popular também. Eu vejo que pessoas, tipo, minha avó curte, sacou? E o meu priminho mais novo curte também, assim. Foi uma coisa que realmente quebrou bastante os paradigmas.
O clipe conta uma história de dor, de luto, de medo, separação. Qual foi a inspiração?
Então, foi assim, eu perdi minha avó ano passado e eu queria ter tido uma chance de, tipo...
Ainda te emociona falar dela.
Bom, mas... queria ter tido uma chance de abraçá-la de novo. E eu não tive. E aí, tipo, eu queria passar uma mensagem no clipe que foi exatamente isso. Se você ama alguém, não espera pra dizer amanhã, entendeu? Diga agora e tal. E aí, no clipe, eu fiz um pouquinho menos dramático, né? Uhum. Eu quis mostrar, assim, que o cara teve uma segunda chance, o pai tava com Alzheimer. E aí, ele meio que não... O pai não reconhecia, né? Teve aquela distância e tal.
Pode ficar aqui, não quero chamar mais. Se quiser mais, tem mais. Tá aqui.
Tá bom.
Eu, de vez em quando, uso também.
E aí, foi assim, então... A mensagem foi exatamente essa. Se você ama alguém, não espere pra dizer amanhã, fala agora e tal. Porque a gente, o amanhã é muito incerto. O que a gente tem é o hoje, né? O agora, é o presente. E aí o clipe mostra exatamente isso. Relata que, né, ele encontra o pai não reconhece ele. E tem essa, toda essa... E aí no final ele acorda que era um sonho. E aí ele consegue encontrar o pai, tá tudo certo.
Então. Olha, só a sua reação ao contar essa história já meio que explica o seu sucesso. Você entra em tudo. Com tua emoção, com a sua... vivência, não vai pela metade, né? É difícil te definir como artista, então. Não posso dizer que você é só um DJ. Como é que você se definiria?
No fundo, muitas pessoas foram populares. Mas, passa um tempo, as pessoas esqueceram dela. Porque, de repente, elas não fizeram algo que foi realmente marcante ou importante. Eu quero fazer aqui, não é visar popularidade. É visar algo que impacte a vida das pessoas. Que as pessoas lembrem de mim amanhã por um legado que eu tenha deixado. Por mais que minha carreira não dure tanto tempo, pelo menos alguma marca eu deixei na vida delas.
E o que que te move a compor? O que que te inspira?
Cada caso é um caso, assim. Eu sou muito o tipo do momento, assim, que eu tô vivendo, entendeu? Mas é muito o que acontece na minha vida, no cotidiano, assim. Muitas vezes, eu não sei, mas a inspiração vem na estrada, a inspiração vem no avião. Até porque eu passo muito mais tempo no avião que na minha casa.
Muito tempo, você passa muito tempo na estrada e no avião.
Nem lembro.
E quando você diz compor, você tem um instrumento? O que que é? Você tem um teclado, eu presumo?
Então, antigamente eu usava muita coisa analógica, mas hoje em dia está tudo muito mais compactado ali dentro do computador. Aí eu faço as ideias, trago para o estúdio, depois equalizo, masterizo. Então.
Eu olho da minha idade, olho a tua geração, vejo você ali diante do seu... Como é que eu chamaria ali? Eu chamei de nave.
Tá bom, gostei da nave.
Parece um prolongamento do teu corpo, você é totalmente à vontade com aquilo.
Comecei a tocar muito em festivais, dividindo palcos com banda. E aí, tipo assim, a banda tem toda uma, né, 30 pessoas, 20 pessoas, toda aquela coisa, eu sou eu ali com minha nave espacial. Então, assim, pra mim...
Cabine.
É, mas eu me sinto super confortável ali, entendeu? Eu consigo ser bem dinâmico no que eu faço ali. E eu tenho uma liberdade, tipo assim, não tá funcionando aqui, eu vou trocar. Não funcionou, eu troco aqui. Então, eu tento sempre realmente sentir o que tá acontecendo na pista, assim.
Mas é ali que você fica sozinho, porque na estrada, em viagem, você tem uma equipe. São 50 pessoas que trabalham com você?
É, então, assim, no dia a dia, na viagem, são cerca de 8 pessoas que viajam comigo, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas trabalhando dia a dia, né? Somos 50 pessoas que trabalham pro Alok, né? Não nesse Alok, a empresa Alok. Né?
Você virou uma empresa, né?
Ah,
uma empresa de responsa, né? Que de dá responsa. Emprego, que gera emprego indireto.
Mas eu sou assim, eu sou aquele cara que eu dou o tiro, eles correm atrás, entendeu? Assim, igual hoje na orquestra mesmo. Aqui eu falei, eu quero levar a orquestra hoje. Ah, mas não avisou, não sei o que, já estava aqui. Entendeu?
Legal, legal. Mas isso tudo aconteceu porque lá atrás tinha uma família, né?
Com certeza.
Essa história é bonita, porque se o Alok está bombando no mundo. Bom, vamos chamar o pessoal,
vamos,
né?
Vamos, lógico, mesmo, as expressões.
Juarez Petrillo, mais conhecido como DJ Swarup, pai do Alok. Adriana Pérez Franco, ninguém conhece, com o codinome DJ Ekanta Jake, é isso?
Ekanta Jake, é.
Jake, mãe do Alok, e o DJ Bhaskar, irmão gênio de Alok. Já entraram! Agora formou.
Formou.
Agora formou. Mal disfarça o orgulho, né, o papai?
Nossa, não. Nunca imaginei passar por uma situação dessa. A mesma história do DJ, eu sou muito mais no submundo, vamos dizer assim, no bom sentido, sabe? Eu sou muito tímido, tô numa situação aqui assim, ó, tremendo todo.
Vocês dois eram DJs. Como Somos. É que começa? São DJ? Somos. Era ou não, desculpe? É. Uma vez DJ?
Continuou tocando.
Continua, né?
É, a gente trabalha com isso já tem 20 anos.
Mas a diferença qual é? As diferenças maiores entre a geração de vocês e a geração deles. Primeiro, vocês eram ou são ou foram hippies?
É, eu sempre fui do rock and roll. E aí, quando deu tudo errado no rock and roll, eu fui pro vídeo, fiz uns clipes de videoclipe e tal, e aí me ensinaram a tocar no toca-disco. E aí, quando eu voltei para visitar a Ekanta na Europa, falei, ela me apresentou a música eletrônica, a música psytrance, que é o estilo que eu comecei, que é o tal do hippie que você fala, o new hippie, seria isso.
Isso aonde? Na Holanda?
Na Holanda.
Vocês foram morar na Holanda.
Isso,
os meninos já eram nascidos? Já
eles
eram
foram nascidos. Também.
Tinham que idade?
A primeira vez eles tinham 2 anos e meio, depois eles tinham 5 anos. Eles foram alfabetizados em holandês antes de português.
Quando a gente foi para a Holanda, na verdade, a gente estava casado. E lá, na primeira vez, deu tudo errado, vamos dizer para mim, no meu caso. No Ekanta, não, deu tudo certo. Então, eu voltei meio tipo, para tentar outra história. E quando... Ah, eu me perdi aqui, continua. Então, eu fiquei nervoso agora da minha mãe lá. No
eu acho o seguinte...
Explica, Loki.
Eu vou te explicar aqui. Assim, não, primeiro eu quero dizer que é muito louco, assim, meu pai, ele nunca aceitou... Vim para um programa de televisão, eu sou o primeiro que ele aceita. Eu acho que ele curtiu muito seu programa, tá muito moderno e tal. Então, até quero agradecer você por reunir a família.
Pô, é uma que honra, cara. Assim, me sinto muito feliz por ter contribuído para isso.
E assim, eu e meu irmão é uma continuação da história deles, eu vejo assim. Por que que acontece? Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade e falava que meus pais eram DJs na escola, ninguém entendia. Tá, mas DJ, mas como assim? Mas eles fazem o quê? Não, são DJs.
Não existia essa profissão
não,
como
não,
tal.
Exato. Assim, e hoje em dia... conhecida. É, né? Hoje em dia, quando a minha irmã... que tem 15, mas eu falo que ela tem 13, tem 5 anos. Quando ela fala que na escola que o pai dela é DJ, irmão é DJ e tal, ela fica super, tipo, cool na escola, entendeu? Então mudou bastante, assim. Então eu vejo que é uma continuação mesmo.
Vem cá, tua irmã tá aí?
Tá ali.
A família toda tá aqui. Agora você vai ter um trabalhão pra dizer quem tá aí. Me explica aí, vamos lá. Aquela senhora com aquele casaco lindo florido ali.
Não parece, mas é minha avó.
Não parece mesmo.
Né, tá super bem.
Vamos lá, dela pra cá, assim.
É a Romana, minha namorada. A Carol é minha cunhada.
Oi, Carol.
Minha irmã passa pra ninguém ficar de olho nela, pode passar.
Ah, é essa que tá com 13 anos?
Essa é de 13 anos.
Eu vou mentir o nome dela pra ninguém seguir ela no Instagram.
Tá bom.
É a Jaya.
É a Jaya.
Não deixa esse cara atrapalhar a sua vida amorosa, não.
E a minha segunda mãe, Camila, mulher do meu pai.
Bacana. Agora deixa eu falar com uma pessoa que está nessa primeira fila. Cláudia Assef. Cláudia Assef, ela é autora desse livro aqui, que é o livro sobre a história dos DJs no Brasil. Cláudia, qual a importância dessa turma que está sentada aqui ao meu lado para a história dos DJs brasileiros?
Eu personifiquei essa turma nessa imagem, né? Eu acho que o que o Alok, que os pais começaram a fazer, trazendo o Psytrance, que é um gênero que até pouco tempo era tão mal visto, vamos dizer assim, e eles foram em frente, foram muito parabéns, porque vocês foram muito guerreiros. Quando boa parte da mídia falava super mal de raves, né? Falava que em raves só tinha doidão, só tinha os DJs eram traficantes e coisa e tal. O que aconteceu? Essa mudança que hoje o Alok personifica simboliza a paixão dessa família pela música eletrônica. Eu acho que faz tanto sentido que o que vocês começaram e que era super, como você falou, Juarez, contra a cultura e coisa de doidão, de hippie, hoje é a música mais ouvida do Spotify.
Não, incrível que você falou exatamente o que eu queria te falar, que eu não dei conta, sabe?
Mas é melhor ela falar, porque assim não fica parecendo louvor em boca própria, né? Fica ela falando pra você. E a qualidade?
Ah, é incrível, né? Assim, eu acho que 500 milhões de pessoas não podem estar erradas. Então, é como o próprio Alok falou, hoje ele atingiu um patamar de popularidade. Então, eu ouço, eu que estou mais acostumada a um som underground, eu ouço e sei que aquilo é muito bem feito. É, e quem ouve, minha filha de 7 anos, ouve e ama. Isso atinge um nível que pouca gente consegue.
Obrigado. Então, parabéns. Obrigado, Cláudia. E olha, já faz o quê? Já tem 17 anos, né, Sarupi? Que você promove o Universo Paralelo, que é uma mega rave agora, bienal, se realiza na Bahia.
Isso.
Toda virada do ano. A Cláudia falou de uma reputação, da má reputação que as raves tinham. A gente sabe que há, sim, um uso de droga, MDMA. Uhum. E sabe que há maneiras de se lidar com isso, de haver... Como é que se diz? Redução de danos. Como é que vocês lidam com isso lá no Universo Paralelo?
Eu acho que o nosso histórico é muito positivo. A gente trabalha com redução de danos com um grupo que chama Balance, lá de Salvador. Já faz bastante que a gente trabalha com... Eles são licenciados pelo governo. É um trabalho bem sério, bem sério.
São quantos dias de...
São 10 dias. A gente reúne 20 mil pessoas durante 10 dias.
Com nunca todo o esquema de segurança.
Não tem briga.
É uma cidade.
Briga só de mulher. Tô brincando, cadê?
Não, mas tem assim, por exemplo, posto de saúde.
Tem
tô falando
um hospitalzinho.
Aqui como pai, né?
Não, tem um hospitalzinho, tem a área de alimentação, tem a área de yoga, tem um espaço para as crianças, tem a área de comprar roupas. É bem grande, são 6 sistemas de som.
Banho legal.
Banho, chuveiro, camping, segurança, tudo.
Vai tocar esse ano lá?
Vou. Esse ano, mas eu vou chegar meio que no meio, assim, né?
Ele vai e volta.
Porque são muitos shows em dezembro. E aí, infelizmente, não vou poder passar o festival inteiro. Que é uma pena, mas na hora de trabalhar.
Você vai tocar também, Bacinho?
Sim, não, eu vou representar. Eu vou estar lá durante o festival.
Você vai ficar lá?
Sim, sim. Eu acho que eu vou ter que sair só durante Réveillon, que é uma pena. Mas o resto dos dias eu vou estar por lá. Na verdade, eu já vou até antes, né? A gente costuma morar lá na Bahia por um tempo antes do festival, para estar organizando e tudo.
Como a gente viu, não é nada desagradável o lugar, né? Lindíssimo.
Eles ajudam na produção, Bial. São meus sócios, assim.
Vem cá, mas esses dois aqui não tiveram muita opção de carreira, não.
Não.
Ou vocês iam ser DJs ou DJs, né?
Você sabe que, na verdade, eu comecei a cursar Relações Internacionais e eu tive muita dúvida. Chegou um momento assim na minha vida que eu falei, eu olhei assim, eu falei, caraca, mas viver de arte é muito complicado, né? Essa coisa de você ser independente, não ter aquela coisa de, tipo, aquela estabilidade, aquela segurança. Aí eu cheguei em casa um dia e falei assim, pai, cara, eu não sei, eu acho que eu vou seguir aqui o caminho das relações internacionais, não sei o que eu faço. Aí ele falou,
filho, se eu soubesse que vocês sabem, eu tava no céu. Eu tocava as músicas dele nos festivais mundo afora e as músicas... É porque eles tocavam outro estilo antes de ser... Eles tocavam o meu estilo. Quando eles mudaram, eu fiquei... Foi até um impacto. Eu falei, ai, meu Deus, vai pra esse mundo. Eu não posso te ajudar em nada. Ele falou, tá bom, pai, obrigado. Eu vou assim mesmo.
No começo, assim, meu pai ficou um pouco, né, resistente. Acho que minha mãe também. Então,
pais hippies.
Eu fechava até a porta do estúdio
pra me escutar. Filhos mais mainstream, assim.
Já curtiu minha página no Facebook? Já?
Não, eu sou, sim, eu acompanho ele.
E o Bhaskar é mais alternativo, se comparado ao irmão?
Eu acho, assim, que se a gente for falar de gênero mesmo, assim, a gente toca mais ou menos o mesmo estilo. Só que cada um tem sua personalidade. Eu até falo que o Alok é um cara um pouco mais mainstream que eu, assim, entende mais do público de festivais, de grandes palcos e tudo. E eu sou um cara que gosta um pouco mais de brincar com melodia, com uma coisa mais sentimento na música, sabe? Não que ele não tenha, eu sei que ele tem coração também, ele gosta de...
Nossa, gente, eu tô vendo que vocês são só coração. Houve umas fotos de vocês pequenininhos começando nessa brincadeira que ficou séria. Uau, cheio de atitude,
a cara do Bhaskar.
Ó, meu irmão. Ó, meu irmão falou, o que esse cara tá fazendo?
Cara, mas nasceram pro negócio, né? Não tem jeito.
Esse era o cabeludo, olha como era.
É, você aí bem...
Tem 20 anos cabeludo, mesmo, cara.
Vem cá, é engraçado vocês terem essa origem goiana, né?
Pois é.
Parece que de Goiás só sai sertanejo, aí saem os caras mais eletrônica pro mundo. Olha, olha onde o Alok foi parar.
No
mega outdoor na China. Isso é Xangai?
É, né? Isso é Xangai, é.
Quando foi isso, você lembra?
Foi agora, passei um mês lá na China. Mergulhei bastante na China, assim. Tô...
E como é que você foi recebido lá? Ó, como é que ele foi recebido lá.
Tá uma loucura, Bial.
Olha que foto.
Tá uma loucura, assim. Eu vou te falar que hoje é difícil até dizer onde está maior, se é na China ou no Brasil, assim. E lá, assim, o público, né, são quantos bilhões? 1,4 bilhões de pessoas, né?
Agora, então, você imagina, é o que eles dizem, assim, tem gente que diz que eles mentem para menos.
É, pode ser, pode ser. Mas, assim, lá tá uma loucura. Realmente, lá tá bem desproporcional, assim, tipo... Uhum. É, eu mergulhei bastante na China e você sabe que lá não tem Facebook, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada disso, né? Então, meio que eu fui um dos primeiros a chegar e criar rede social lá. E uma campanha grande me abraçou e, enfim, a coisa virou, assim... Uma... Por isso que eu fiquei um mês lá agora, né? Já quinta vez que eu fui pra China, assim.
Você procura falar com várias tribos ou isso é mais uma coisa do seu irmão, Bhaskar?
Ah, eu acho que tudo tem seu tempo, assim, sabe? Esse meu projeto como Bhaskar é novo, tem um ano e meio. Então, eu acho que ainda estou numa etapa de estar conseguindo o respeito da cena eletrônica, especificamente. Porque se você vai muito cedo para um cenário que não... abraça tão facilmente esse tipo de música, é muito mais delicado de você se queimar fácil. Então, eu tô esperando ganhar um pouco mais de credibilidade para depois, quem sabe, né? E para esse público sertanejo, esses grandes festivais.
Mamãe, o que difere, o que é mais diferente entre esses dois irmãos, que são visivelmente diferentes fisicamente e como temperamento, para você?
Ah, eu acho tudo, é tudo diferente, né? É. Eu acho o Alok muito parecido comigo na personalidade, ele é mais agitado, mais... E o Bhaskar já é mais calminho, mais, parece mais o pai.
Mas você está falando que o pai é calminho?
Eu sou super tímido.
É porque hoje ele
está
nervoso.
Não tem exatamente essa impressão dele.
É porque hoje ele está nervoso.
Fico nervoso. Fiquei nervoso. Não é todo dia que a gente senta aqui com o Bial.
Ah, cara, agora está tão
boa. Está ótimo, eu já tô melhorando. É. Mas aquele momento da minha mãe me abalou também ali dentro, quando ele falou dela.
Sei.
Sabe o que eu queria fazer aqui?
Fala,
eu queria
logo
aproveitar esse momento para falar uma coisa para eles que eu acho que eu nunca falei aqui.
Por favor.
É, eu queria, na verdade, tipo assim, agradecer eles, porque sabe que na minha infância ela sempre foi muito diferente, né? De todo mundo, todas as crianças ao meu redor, assim, né? Tipo, a gente foi criado, querendo ou não, quando foi morar na Holanda, a gente era... Eu morei numa... A gente morou numa Scott, que é o quê? Quando tem um prédio
abandonado... Uma ocupação.
É, uma ocupação. Quando tem um prédio abandonado mais de 5 anos, você pode invadir. A gente morou lá, que era um hospital, eu, minha mãe e meu irmão. E a gente ficou lá numa comunidade internacional, lá aprendi muita coisa, aprendi muitos valores também no universo paralelo, aprendi muita coisa com eles. E por mais que, em certo momento da minha vida, eu achei que eu não me encaixasse na sociedade, exatamente porque eu vim de uma família e de uma criação muito diferente, hoje pra mim tudo faz sentido, sacou? Eu vejo que eu sou muito grato a vocês por tudo que vocês fizeram.
É o seguinte, se por acaso essa cultura rave tem uma reputação, uma má reputação, vocês têm dois cartões de visitas que são maravilhosos, são dois filhos lindos, porque... Não, eu estava pensando assim, as pessoas, o mundo das drogas e tudo, você tem dois meninos que são exemplos de saúde, né? Como é que vocês educaram esses caras assim para...
A gente sempre foi muito aberto, muito liberado, muito verdadeiro com tudo e com o mundo, e eles sempre conviveram com mais gente, então eles sempre tiveram mais referências. Não era aquela referência da pequena família, era a referência do que é o mundo e, ó, isso aí tá tudo aí. Sempre demos total liberdade, eles sempre... Eu acho que isso também é um caminho bem legal.
Aí vocês têm os seus próprios critérios, vocês estabeleceram.
É, eu acredito sim. Eu sempre vivi num lugar onde eu tive acesso a tudo e eu pude ver tudo, né? Então, assim, não foi aquela coisa que... Muitas vezes as pessoas vão muito por curiosidade, porque dizem que é proibido aquilo e tal, e as pessoas acabam, né, mergulhando aquilo. Eu sempre fui muito aberto, assim, eu nunca tive a necessidade nem vontade de querer realmente experimentar. E é muito louco porque eu vejo que, assim, na minha opinião, muitas vezes as pessoas que entram na droga e não conseguem sair, ficam realmente vivendo aquela coisa e acaba com a vida, é porque ela tá tentando fugir, na verdade, da realidade. É uma fuga, entendeu? E eu não quis fazer essa fuga, eu sempre curti muito a realidade. Eu acho que a realidade, ela é uma loucura, assim...
A tua realidade tá muito boa.
É muito, eu não quero fugir dessa realidade. E sempre foi assim, né? Então, eu acredito que Pra mim, eu nunca tive problema com relação a esse acesso à droga, assim, sempre fui muito tranquilo.
Na verdade, é uma questão de ângulo também, porque a gente não enxergava as festas de música eletrônica como um lugar pra ir pra ficar doidão e pra extrapolar tudo. Primeiro porque a gente começou a tocar muito cedo, então a gente ia pra lá, meninos ainda e tal, e tudo que a gente vivia lá era uma questão de diversão, de trabalho, era um outro ângulo da festa, sabe? Então, nunca tivemos essa vontade de ir pra, sabe, causar na festa.
Pra rave.
É, entendeu? Quando eu comecei a tocar sozinho nessa nova etapa, ele já era um gigante no mercado e todo mundo ficava, né, esperando quando que a gente ia fazer uma música junto. E aí a gente esperou a hora certa, a gente falou, não, deixa vir organicamente, quando for a hora, quando surgir a ideia certa, a gente faz. E, pô, foi a música que mudou muita coisa.
E vou te contar o segredo dessa música. Na verdade, o Bhaskar, ele tava um pouco por fora, assim, então ele ficava produzindo música pra outros DJs, né? É o que chama de Ghost Producer. E aí ele falou, tô fazendo música pra fulano aqui, olha a ideia aqui, meio que usando a influência do Narcos. Eu falei, quê? Pra outro, não. Passa pra cá, vamos fazer junto essa aqui.
Não, e eu soube de uma parceria que você inventou, Alok, que foi no metrô de Nova York, é verdade? Tem até um documentário aí. Isso é o metrô de Nova York. Esse é um... Conta pra nós, quem é ele?
Ele é o Airo, né?
Ele é um israelense americano, é isso?
Exatamente, ele é de Israel, mora em Nova York, tem um tempo. Tentando a vida lá como artista, né?
Aí você viu...
Exatamente nessa estação, Union Square, Nova York.
Cansando, assim.
Cantando. E aí eu falei, caraca, esse cara tem uma voz incrível. Esse cara é, nossa, muito bom. E eu
artista de metrô.
É.
Você viu. Aí você foi bater na casa dele.
Foi. É, tá na verdade, ele. Eu... Naquele mesmo momento ali, eu conversei com ele, pedi o contato dele, pedi o endereço dele, combinamos de se encontrar. E aí...
Aí encontrou com ele na casa
dele. Olha a casa dele, estúdio dele, como é que é? Tipo, bem roots mesmo, assim, uma coisa meio...
Ensaiaram, você gravou, ou produziu ele.
Exato, a gente produziu essa música juntos, né? No caso...
3 meses depois, onde é isso?
Isso foi Vila Mix, Brasília.
Caraca! Olha onde é que tá o cara que tava no metrô.
E ele tá, inclusive, no Brasil comigo agora, fazendo uma turnê comigo também.
Pô, mas o que você viu no músico de metrô?
Eu vi um talento enorme.
Ele é muito talentoso, viu? Nossa, incrível.
E uma personalidade, assim, uma voz com muita autenticidade. E eu sabia que rolava uma parceria muito legal ali, entendeu? Assim, é engraçado que muitas pessoas falam assim, né? Pô, mas... O cara é um cara de muita sorte, né? Porque você achou ele e tal. Fala, não, não. Eu que sou um cara de sorte por ter achado ele. E por esse cara ter trazido tanta coisa legal pra mim também. Porque o cara mudou minha vida também.
Mas isso é meio história de conto de fadas, né?
Mas é verdade.
Não, parece. Não é boa. Assim, tem um DJ mais bombado da hora, passa no metrô, encontra o cara.
E vou te falar, pra mim, eu acho que eu fui o sortudo. Depois dessa música, a gente fez mais uma, que foi a Love's a Temple, que é incrível também, estamos fazendo outras. Então, assim, pra mim, já andou em Nova York, com certeza, já vi tantos artistas ali bons, né?
Bem, sempre são caras bons, caras, mas você não bons. Vai acreditar que...
E aí, eu sou muito, assim, eu não me vejo acima de ninguém. E eu acho que ali, no caso, foi uma troca muito recíproca, entendeu? Eu ganhei muito com ele também.
Tá sendo, né?
Tá sendo ainda. Então, o cara foi, pra mim, ele é o diamante pra mim.
Entendeu? Genial. Como a gente... fatalmente vai ter que parar em algum momento. Vamos lá atrás, a Cláudia Seff, que fez esse livro, nos indica onde começou essa história toda. Nesse livro aqui, ela aponta o seu Osvaldo, que, segundo a Cláudia, foi o primeiro DJ do Brasil. Já ouviu falar no seu Osvaldo?
Eu fiquei sabendo num livro.
Olha só.
Quando eu era criança, a minha mãe... lavava roupa pro pessoal da cidade. Naquele tempo, quem era rico era rico, quem era pobre era pobre. Então eu ia levar as malas de roupa para ela. Quando eu chegava na avenida, eu sempre passava na hora que era a hora do Brasil. Sempre gostava de estar naquele horário porque tocava a abertura da Hora do Brasil, com a ópera Guarani. E eu ficava olhando naquela caixa, falando, mas como aquela caixa pode falar e ao mesmo tempo tocar música, né? Meu nome é Oswaldo Pereira, sou pioneiro da discotecagem no Brasil. Em 58 eu já estava no centro de São Paulo, lá discotecando. Nas primeiras festas, o pessoal ficava surpreso. A gente estava acostumado com festas assim, caseiras, né? Agora, quando foi para salão grande que você tem o palco, então, o que o meu colega sugeriu? Vamos inicialmente fazer com a cortina fechada. Depois de uma hora, mais ou menos, a gente vai abrindo a cortina devagar para ver com o pessoal que realmente era o DJ que estava lá, o discotecário que estava lá colocando as músicas, né? No começo foi assim, foi muita surpresa mesmo, porque o advento do LP foi muito. Eu falo assim que a negada dançava muito, mas muito mesmo. Vocês não podem imaginar a minha felicidade com essa idade estar tocando. E é mesmo, o baile é uma magia e é uma terapia, né?
Pensar que tudo começou com o seu Osvaldo, hein?
Eu queria muito conhecer o seu Osvaldo.
Pô, vai conhecer. Ele pode conhecer o seu Osvaldo, né?
Com certeza.
Né?
Vou fazer esse encontro aqui, já vou pegar seu WhatsApp e vamos fazer isso.
Faz assim meio
campo. Faz uma música com ele que ele vai
Vamos amar. Tocar junto, eu e o Osvaldo. De repente, ele tem muito pra me ensinar. Oh, é isso. Eu tenho muito pra aprender com ele.
É isso. Gente, muito obrigado. Maravilhoso. Poxa. Continuem fazendo o mundo dançar, fazendo alegria.